você tá com as suas anotações aí? Eu não anotou nada?
Eu não anotei nada, não. Hoje vai nem prove. Hoje.
Hoje.
Né? Estamos de volta para o terceiro episódio discutindo a indicação ao Oscar do Pantera Negra, com todas as suas polêmicas, né, seus rebuliços a respeito disso, muitos argumentos pseudocientíficos, e como a gente está se aprofundando no debate sobre o filme em si, né, e sobre toda a construção deste filme, a gente resolveu falar sobre a construção das mulheres. Então, esse é o terceiro episódio de Pantera Negra. Eu sou o Beto.
E eu sou a Bia.
E lá vamos nós. Bia, faça as honras de falar sobre as guerreiras de Wakanda.
É bastante interessante e notório a importância do papel feminino no filme, até mesmo para o funcionamento da narrativa. Temos a Shuri, que eu acredito que seja a pessoa mais inteligente do universo Marvel atualmente, pelo menos o cinematográfico, levando em consideração que a tecnologia de Wakanda é muito mais avançada do que o que seria o nosso mundo, nosso universo, sem a existência de Wakanda, né? Do Homem de Ferro, etc e tal. A Okoye, que eu tinha esquecido o nome dela injustamente, que seria a líder do exército de Wakanda. E a Nakia, que a gente não citou em nenhum momento nos outros episódios, erroneamente, mas é uma personagem bastante interessante também, até mesmo com um tom conciliador entre o pessoal de Wakanda e o pessoal fora de Wakanda, e o desejo dela de levar Wakanda para o mundo.
Além dessa, tem a Ramonda, né, que é a mãe do T'Challa, e que tem um papel, pelo menos um elo de ligação com a escolha dos personagens durante algumas cenas em específico, né? A Nakia, que destacadamente é interpretada pela Lupita, né, que a gente já elogiou em outros episódios, talvez seja o segundo ou terceiro episódio que a gente elogia Lupita Nyong'o. E a Shuri, que é um personagem muito interessante, porque pra mim, eu vejo que ela trabalha muito bem o que a gente discutiu nos outros episódios. Ela tem um perfil psicológico bem tratado, ela consegue equilibrar a questão da seriedade, da inteligência dela, com um senso de humor jovial, já que ela tem toda essa dinâmica da irmã mais jovem e tal, mas não necessariamente mais frágil em relação ao T'Challa. E eu concordo com a Bia quando ela diz que os personagens femininos aqui trazem um elo que liga toda essa história, né? Ele não é secundário, não é background da trama de Pantera Negra, mas é parte essencial da história e das cenas. Tem muitas cenas interessantes envolvendo, explorando as mulheres ali, né? Explorando a capacidade dessas mulheres ali, e isso é muito interessante em Pantera Negra.
Sim, e traz também, tratado nos episódios anteriores, a questão da representatividade e de você conseguir se enxergar também ali. Não mostra apenas aquele estereótipo da personagem feminina, talvez frágil, ou extremamente sexualizada, ou que está ali apenas para servir como um belo par para o super-herói, como se fosse uma recompensa por ele ter sido heróico, como a gente vê em diversas narrativas, em diversos filmes e outras mídias também, livros e etc, que já são não tão bem vistas pelo público e bastante trabalhado por diversas feministas também. Uma coisa que o Beto disse, e eu acho muito interessante também na Shuri, essa questão da irmã mais nova, e conciliar esse lado divertido dela com o lado sério e intelectual como cientista, é que ela acaba sendo o cérebro, né, do T'Challa. Porque ela constrói o traje, ela trabalha toda a questão tecnológica dos brinquedinhos, entre aspas, assim, do Pantera. E isso é muito interessante ver uma mulher jovem, né, tá protagonizando isso. E não de uma maneira, sei lá, carrancuda, como se isso fosse algum sinal de sabedoria a mais.
É, ela consegue equilibrar essa questão do conhecimento, né? E ela é basicamente médica, engenheira, literata, guerreira, e ainda assim não tem a arrogância de um guerreiro típico ocidentalizado do universo dos quadrinhos, né? Tipo, ela não se impõe, mas ela consegue. O tom com que o personagem é construído ali no filme, ela consegue demonstrar a imposição. Outra coisa que é sutil e ao mesmo tempo é forte, impactante, é a realidade de que personagens negros normalmente são sexualizados, principalmente. Não sei se principalmente as mulheres, né? Eu tenho a impressão que principalmente as mulheres, mas também os homens. Mas em se tratando de sexualização, Pantera Negra acerta muito na questão da estética. Acho que, e aqui tem dois pontos separados, né? Eu vou primeiro abordar a questão da sexualização e depois, tendo tempo, a gente pode discutir um pouco da questão da estética. Tem uma cena em que a nossa Michonne do Walking Dead, né, o Koya, ela tá na boate já. E você nota que ela é uma guerreira e, tipo, ela tem toda aquela a questão de ao mesmo tempo ser dura enquanto um militar, mas ela tem que se disfarçar e ela tem que ser sensual por causa do ambiente que ela está, né? Ela tá se misturando ali. E essa cena é muito interessante. E aí eu cito a questão da estética porque a Okoye, ela é uma guerreira de cabelos raspados, né? Ela é uma mulher de cabelos raspados. E a nossa sociedade ainda encara a careca, né, a ausência do cabelo, como algo não feminino. E as sociedades tradicionais africanas já não têm esse tipo de conceituação, né, que eu acredito que seja um preconceito. Isso é trabalhado muito bem no filme. Ela não perde a sensualidade. Só que essa sensualidade não é sexualizada, ela é uma sensualidade séria, pertence à personagem, né? E é difícil você encontrar isso pensando em termos de cinema, quando a atriz ela é tão reconhecida como uma outra personagem, que no caso é a Michonne, e que tem uma trajetória parecida, né? Que são mulheres guerreiras, etc, etc. Então tem um trabalho, aí você nota por que o filme foi indicado em tantas categorias de produção, né? Tem um trabalho tão bem feito em cima da personagem que ela ganha vida própria e você consegue afastar ela do trabalho anterior. E ela é mulher, ela é forte, ela tem traços que pra nós seria não femininos, pra mim não, mas eu entendo que pra muitos sejam. Como o caso da ausência do cabelo ou das roupas mais firmes e tal. E ainda assim, o personagem é desenvolvido.
E dentro desse contexto, né, que foi justamente o tópico que eu tinha separado também,
legal.
Da escolha dos trajes, né, que ela se sente muito desconfortável em usar vestido e colocar salto, mas ainda assim colocar. Acho que ela coloca uma peruca também, ela coloca o cabelo. Acho que na primeira oportunidade, assim, da cena de luta que ocorre, ela tira a peruca, tipo, ah, eu não aguento mais isso, e ela parte pra batalha. Outra coisa também na questão da construção da personagem, e eu, assim, uma reflexão assim, de última hora, se também não era meio que um estereótipo que existe da mulher negra forte mas que conseguiram usar de uma maneira que mostre ainda a existência de uma feminilidade que não é comum, que não é comum dado para as mulheres negras, que sempre são retratadas de uma maneira muito masculinizada, seja pelos seus traços, pelo porte físico e até mesmo por essa ausência de fragilidade. E até mesmo pela personagem, a Okoye, ser uma guerreira, você não espera que haja essa fragilidade nela. Só que em diversos momentos do filme isso é quebrado. A relação dela com T'Challa, você vê que ela como pessoa não aceita a derrota do T'Challa ao trono, né? Mas a função dela como proteger o trono, né? E a pessoa que estiver sentando nele, independente dela concordar ou não, isso mostra muito da força e a complexidade da personagem. E é uma das minhas personagens femininas também favoritas do filme, que foi muito bem trabalhada em todas essas nuances, assim, que passam, talvez, percebido numa primeira olhada do filme.
É, pegando o gancho perfeito dessa, a gente acho que só vem elogiando o filme. E tem, acho que uma cena só que me frustrou bastante e tem a ver com o erro no desenvolvimento da questão da fragilidade e, infelizmente, de um núcleo feminino, que é, no caso, a mãe do T'Challa e a Shuri. Elas, por serem da família real, em diversos momentos são afirmados a força com que a tradição guia o reino de Wakanda. Então, principalmente a rainha, ela é extremamente ligada com as tradições. E quando você chega no duelo, na transição do duelo, acaba que o T'Challa perde a luta, e nessa brincadeira de perder a luta acontece uma das rupturas psicológicas mais, ou de desenvolvimento de personagens mais grosseiras, na minha opinião, em que a rainha e a Shuri, elas se desesperam, né? Se eu me lembro bem, lembrando que eu vi o filme uma vez só no cinema quando lançou, mas elas lamentam e dizem até que o T'Challa não precisava aceitar o resultado daquela luta. Então, ali, tipo, a questão que vinham sendo muito bem desenvolvida sobre fragilidade ou sobre, tipo, apego a determinadas estruturas rígidas, acaba sendo mal utilizado para dar um gancho na trama, né? E esse gancho na trama, ele é muito utilizado em narrativas comuns, né? De que a Bia até mencionou, sobre as mulheres que são criadas na trama simplesmente para dar um motivo para o herói masculino existir, né? Então você cria um perfil psicológico, você cria uma personagem rasa, feminina, para que o herói, né, para que a trama se desenrole em volta da personagem masculina. Então, nesse momento, eu lembro de ter essa sensação no cinema mesmo, de que aquela atitude, principalmente da rainha, não condizia com tudo que foi trabalhado em cima do perfil psicológico dessa personagem. Apesar dela ser uma personagem menos desenvolvida, com menos tempo de tela, mas ela era rainha e várias vezes ela falou que Wakanda só existia por causa das tradições. Sem as tradições, Wakanda estaria desprotegida. E quando chega lá no momento do duelo, que o T'Challa perde, está claramente vai perder, e perder significa que ele vai morrer, ela coloca a personalidade de mãe acima de tudo, e é até compreensível, mas um pouco frustrante. Pelo menos para mim, aquela cena foi um pouco frustrante.
Eu entendo a questão da frustração, também me foi frustrante, porque parece que foi algo fora da personalidade da personagem. E uma coisa até mesmo controversa, né, dentro do enredo do filme, é a que pode talvez ser lido como um contragolpe, né? Ou um outro golpe. E, ou um golpe de verdade, né? Porque se pararmos para pensar nos aspectos políticos, o Killmonger estava no direito dele de pedir o trono. E o T'Challa aceitou o desafio. E se eu não me engano, quem sugere ter uma outra batalha foi a mãe dele. Isso assim, tentando lembrar muito do espaçado do filme. E essa sugestão vir de uma personagem que prezava pelas tradições chega a ser estranho, porque parece que ela prezava mais pelo status de rainha e não pelo bem-estar do reino em si.
Sim, é uma questão política totalmente compreensível. Na verdade, é lógico, razoável e esperto o que ela falou, né? Às vezes você se apegar demais ao negócio e ver toda a sua civilização podendo ruir é uma besteira. Mas não condiz com o que foi, igual a Bia falou, igual eu falei, não condiz com o que foi trabalhado da personalidade dela do pouco tempo de tela que ela teve. Então o pouco tempo de tela que ela teve foi reafirmando que ela era uma pessoa extremamente estrita na aceitação daquelas tradições que unificavam Wakanda. E de repente, quando convém a trama, ela se torna extremamente política, entre aspas, no sentido de que você age manipulando o jogo ao seu favor ou ao favor ali da sociedade. E sim, ficou parecendo que ela se sentia incomodada em perder o status de família real, quando até então ela não era uma pessoa tão egocêntrica assim. Enfim, para mim foi um erro de desenvolvimento daquele núcleo. A gente entende que tinha que ter toda essa situação, e depois ele é recolhido pelo outro povo, etc. Uma série de spoilers aqui, mas... ficou daquele
roteirismo,
jeito.
Né?
Sim. É um ponto ruim num filme muito bom.
Eu acho que é um problema geral dos filmes da Marvel, essa dificuldade de trabalhar o terceiro ato do filme. E eu acho que isso não é algo que seja exclusivo do Pantera e nem que estrague a experiência por completo. Mas quando a gente começa a pensar nos detalhes, isso não tem como ser ignorado, apesar de ser um ótimo filme.
Sim, com certeza, porque havia recurso. O filme era tão fechadinho, ele era tão bem feito, bem produzido, dirigido, que havia recursos melhores do que um desespero materno para chegar naquela mesma situação. Porque a própria Nakia, né, que é a Lupita Nyong'o, ela era a conexão de Wakanda com o mundo. Então ela tinha a mente mais aberta para isso. No início do filme, ela tentava convencer de que poderia ser positivo uma certa abertura ali. E a rainha sempre se negou a escutar qualquer palavra nesse sentido, pelo menos me pareceu dessa forma. Eu acho que se houvesse uma cena ali de convencimento, em que houvesse essa transição de uma mentalidade completamente rígida para uma mentalidade um pouco mais flexível, talvez soaria mais orgânico. Talvez essa transição tenha sido cortada na produção final, eu não sei. Mas, enfim, o filme era tão bom que tinha esse recurso ali, mas por algum motivo eles não souberam utilizar, né? Então, essa personagem é extremamente interessante, a Nakia, e fazia um contraponto ideal, ela ocupava um espaço ali que estava faltando, um pilar central naquela trama. Enfim, se você parar para analisar as personagens femininas ali, elas ocupam pilares essenciais da trama, né? De essência da trama. Seja a Shuri, seja a Nakia, seja a Okoye, ou seja a rainha, né? Todas elas unificavam o que era Wakanda, as contradições de Wakanda, os recursos de Wakanda. Você poderia pegar tudo isso que é abstrato e personificar em cada uma delas ou em várias delas, e isso é muito interessante.
Eu não tenho nada mais a falar sobre isso. É, fui até... Peço desculpas, mas eu até acabei divagando um pouco, pensando justamente nessas nuances dessas personagens, até mesmo se a sociedade de Wakanda fosse uma sociedade mais matriarcal do que patriarcal, né? Como a nossa.
Então, isso não... O filme não deixa claro isso, até porque os outros reinos, se não me engano, todos são representados por homens, né? Eu não lembro.
Sim.
Das mas outras tribos.
Mas isso não quer dizer que no dia a dia da sociedade ali, a organização não fosse diferente, até mesmo pela questão da abertura, até mesmo do próprio T'Challa a ouvir as personagens ali, né, as outras mulheres que estão ao redor dele. Se fosse algo mais fechado, ele teria, sei lá, conselheiros, teria guerreiros, homens.
Verdade.
No caso.
Uhum.
Então, eu acho que, apesar de não ser trabalhado de uma maneira explícita do filme, isso meio que fica implícito.
É verdade, não, eu concordo com você. Eu espero que tenha um Pantera Negra 2, eu não sei se já tá no calendário da Marvel, pra conhecer melhor o Wakanda, né? Eu espero que não seja mais um filme em que ele vem pra salvar os Estados Unidos. Eu espero ver mais da cultura deles. E no mais, assim, pra fechar esse terceiro e penúltimo episódio, eu acho que o debate aqui fluiu no sentido de mostrar que a produção de Pantera Negra é de alto nível e tem uma história bem fechada, com várias coisas que merecem pelo menos a indicação ao Oscar. E a gente fica por aqui com essa discussão por hoje. E amanhã tem o último episódio de será que Pantera Negra vai ganhar o Oscar ou os haters vão ganhar? Não, mentira, não é isso. Mas deixe seus comentários abaixo e, Bia, mensagem final aos nossos patrocinadores.
Oscar, contrate a gente. Disney, patrocina a gente. Pantera Negra, patrocina a gente. E se você não assistiu o filme ainda, vai lá assistir. Se vocês têm algum comentário relacionado a essa discussão e alguma coisa que a gente deixou passar despercebida em relação às personagens femininas, comente também em nossa plataforma. E é isso aí.
É isso aí. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.